Timbu
vai muito boa noite. Ó, tá empolgado, Atos?
Não, tô não, pô, tranquilo. Sempre tranquilo.
Não, percebe você, primeira vez em 4 anos de Timbucast que você tá cantando uma música no começo da live.
Eu gosto da música, um rockzinho bom.
Ah, tá certo. É, rockzinho da Náutico Rock. Fala, pessoal, muito boa noite pra todo mundo. Tá começando mais uma live aqui do Timbucast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Plantão Timbucast no ar pra gente repercutir, né, a volta de Roberto Fernandes pra quinta passagem dele no Náutico. Divide muitas opiniões, bem verdade, mas a gente vai tentar analisar todos os cenários aqui criados com esse retorno de Roberto Fernandes, pernambucano Roberto Fernandes, já passou pelo Ituano, pelo Brasiliense, Náutico, Atlético Paranaense, pelo Paraná, pelo CRB, pelo América, pelo ABC, tanto do clube, pelo Santa. É clube que só há pouco o Roberto Fernandes passou, viu? E agora está de volta ao Náutico, onde esteve em 2007, né? Chegou ali, acho que foi no dia, perto do dia, acho que 29 de junho de 2007. Foi por aí que ele foi contratado. Ficou até parte de 2008, quando foi para o Atlético Paranaense. Voltou no meio de 2008. Salvou, né, o Náutico do rebaixamento. Saiu em 2009, durante o Campeonato Pernambucano, acabou sendo demitido, né? E aí, voltou em 2010, quando o Náutico estava mal na Série B, acho que foi depois da demissão de Alexandre Galo, não tenho certeza. Ficou até o final do Pernambucano de 2011, depois que o Náutico foi eliminado, e aí só voltou no ano de 2017. O Náutico acabou caindo, né, para a Série C, ele não conseguiu livrar o Náutico do rebaixamento. Mas foi campeão pernambucano no ano seguinte e começou a Série C muito mal quando foi demitido, e foi essa última passagem dele pelo Náutico. Agora está de volta, né, ao clube. Inclusive, eu gostaria de frisar que estou aqui utilizando uma camisa. Quem é das antigas vai saber que camisa é essa que eu estou falando. Pronto, o Câmara está dizendo aqui que foi depois de Galo, em 2010. Vamos lá. Para você que está acompanhando o Timbucast, a partir de agora já temos quase 450, já passou dos 450 dispositivos. Inscreva-se no canal, você também ative o sininho, né, para sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo aqui no Timbucast. Colabore com o Superchat, fazendo a sua doação. E olha aqui, o pessoal já respondeu, viu? Camisa de 2007, rapaz. Então, só para fazer uma alusão a essa volta de Roberto Fernandes. Você pode participar com a gente através do Superchat, fazendo a sua doação, participando com os comentários que serão exibidos aqui na tela de quem fizer o Superchat, tá ok? Também você pode ser membro do Timbucast, R$7,99 é o valor. Você participa do grupo da gente, o grupo VIP do WhatsApp. Você pode também concorrer à camisa oficial do Timbucast, que em breve a camisa oficial do Timbucast vai passar por um update. Tenho certeza que vocês todos vão gostar. E não vão gostar pouco, não, vão gostar muito. Palavra de Renato Barros. E aí, Atos? Que final de semana, hein?
Conturbado, né? E a gente que não tem um pingo de paz, a gente tenta tomar uma, mas o tempo todinho tá o zap-zap ali chamando, atualizações de notícia. Final de semana foi pesado. Mas antes, Renato, falar pra galera que...
Rafael Alves aqui, novo membro do canal. Sou o Rafael Alves lá de João Pessoa. Um grande abraço para o nosso querido amigo Rafael Alves. Ficou assistindo o jogo com a gente lá no Almeidão. Gente finíssima, da melhor qualidade.
Grande Rafael. Falar pra galera que a gente tá tentando contato com Roberto Fernandes, que faz 10 anos, não. Vamos dizer 4 anos que Roberto Fernandes está online, olhando pro celular, esperando a mensagem do Náutico. Aí, quando ele acerta, fica offline pela primeira vez na vida. Ele tá offline agora. Mas, eu tô pensando aqui, será que tu poderia pedir para a torcida ir lá no Instagram de Roberto?
Vamos lá, Instagram do Roberto.
Chamar Fernandes. Ele para live.
Vou botar o arroba aqui para todo mundo ver. Vou botar o arroba de Roberto Fernandes aqui.
Bota aí, né? Quem mandou ele assinar com o Náutico, né?
Técnico Roberto Fernandes. Olha aqui. Vou botar, é sério.
Arroba. Bota a galera lá para ir chamar. Diz aí que para ele responder Renato Barros no WhatsApp, que tá aqui.
Se ele responder assim, lá. Ó.
Renato manda o link.
Olha a mensagem de Renato Barros no WhatsApp. Olha a mensagem. Invadam o Instagram dele. E botem assim, participa do TimbuCast, participa do TimbuCast. Botem isso. Olha a mensagem de Renato no WhatsApp. Participa do TimbuCast. Vão no Instagram dele, coloquem isso na última mensagem dele. Coloquem até o talo. Não, não dá para você... não dá para aliviar, não. Coloca que eu já estou observando aqui para saber se a galera vai chegar junto. Agora vamos ao que interessa. Além disso, né, claro, vamos aos bastidores. Deixa eu ver aqui se já tem alguma coisa. Mas vamos também aproveitar e trazer bastidores dessa volta, Atos, porque o que o pessoal quer, primeiro, é entender como que chegou no nome de Roberto Fernandes. Como é que chegou no nome de Roberto Fernandes até o desfecho. A gente vai trazer os bastidores primeiro, para depois a gente fazer a análise dos cenários. Porque tem muita gente que foi contra, tem gente que apoia, tem gente que acha que é o jeito, que é a jogada de segurança do Náutico. E aí eu quero que tu fale primeiro os bastidores do retorno. Aqui, ó, caramba, já tem aqui, ó. Professor, participa do TimbuCast, vai lá no TimbuCast, Paulo César Viana, João Vitor, o Pablo Henrique, Anderson Abreu, Diego Costa, Caio Leão. Pô, bicho, a galera já tá virada lá, velho. Mas a gente aproveita enquanto estiver rolando essa invasão para pedir pro pessoal mesmo agora o seguinte. Peçam a ele e eu peço a você, Atos, para trazer os bastidores da volta de Roberto Fernandes. Vamos lá.
Primeiro, uma retrospectiva rápida. Desde a saída de Felipe Conceição, né? Então, Felipe Conceição, ele é demitido no domingo. Foi no domingo ainda, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, né? O domingo a gente já sabia que estava, mas foi anunciado oficialmente na segunda-feira. E o Náutico entrou no mercado com um perfil traçado, né? O perfil era prioridade para um nome conhecido, um nome que os jogadores conheçam. Então, é um nome de certo impacto, né? Que o mercado e o futebol acabe conhecendo, e que, de preferência, que joga ofensivo, né? Que não seja um treinador reativo. Aí a primeira sondagem que o Náutico fez foi o Luxemburgo e o Silvinho. Engraçado que o Silvinho, não, ele joga reativo, o Silvinho também, sabe? Apesar de pegar aquele Corinthians com muitas estrelas, foi assim, foi logo depois que o Corinthians trouxe aquelas estrelas que estão lá. Mesmo assim, o time do Silvinho não é tão ofensivo, mas enfim. Fez esses dois contatos, mas foi apenas sondagem. O Silvinho não teve interesse, o Luxemburgo informou que ia se candidatar para senador. E aí, de fato, o Náutico começa a entrar mais pesado no mercado, a fazer propostas oficiais. E os dois primeiros que receberam proposta do Náutico foi o Alberto Valentim e o Marquinhos Santos, né? De fato, o Náutico fez proposta oficial pelos dois. Chegou também a fazer uma sondagem pelo Anderson Moreira, mas foi coisa rápida também, acabou não evoluindo. Agora, com esses dois, realmente teve uma certa conversa, mas acabou que nenhum dos dois acabou acertando. E quando o Náutico não consegue acertar com esses dois, acaba que se esgota os nomes conhecidos que o Náutico queria trazer. Não tinha mais no mercado, porque tirando os que eu citei, seria nomes assim que está tentando despontar na carreira, né? Que não era a prioridade. E aí já está chegando no final de semana, perto do jogo contra o Bahia, e o Náutico decide ir, não tinha nem o que fazer, né? Como não tinha contratado, só tinha como ir para o jogo com o Dudu Capixaba, e chegou a se falar ali, meio que oficialmente, que o elenco teria pedido para Dudu Capixaba ter uma chance e tal, mas a gente sabia que estava muito dependendo do resultado, né? Se Dudu Capixaba vencesse o jogo contra o Bahia, poderia até ser que ele jogasse o primeiro jogo da final contra o Retrô, mas a gente já previa que, em caso de derrota, isso dificilmente ia ocorrer. Acabou que o Náutico perdeu, a pressão da torcida aumentou, e nesse momento houve meio que uma intervenção, digamos assim, do presidente do clube, de entrar em contato com o Roberto Fernandes. Fez um contato por telefone já no sábado e já estava encaminhado ali, né? Mesmo que tudo ia ser tratado hoje, Roberto Fernandes é um cara de fácil negociação, né? Um cara que ele está sempre à disposição do Náutico, ele mesmo verbaliza isso sempre que pode e não deixa de ser verdade, né? É o tipo do cara que você contrata da forma mais acessível possível. Quando, porventura, houver um distrato com ele, é um distrato que deixa sempre o clube tranquilo, né? Não, não é aquele imbróglio. Você pode ver que o Roberto Fernandes nunca colocou o Náutico na justiça, então é fácil uma negociação com ele. Então, já no sábado, a gente já tinha praticamente garantido que Roberto Fernandes ia ser o treinador do Náutico, só faltando o anúncio oficial. Aí essa reunião acabou acontecendo no, na tarde de hoje, só que pela manhã começou um movimento ali, iniciado até pelo Chiesa, em torno do nome de Sérgio Soares, um nome que agradava também ao gerente de futebol, só que não, isso acabou não surtindo efeito. O presidente Náutico tinha essa reunião para acertar detalhes com Roberto Fernandes, acabou acertando, o Roberto Fernandes foi anunciado e é o novo treinador do Náutico, e é o que a gente falou durante essa semana, Renato, já falando um pouco assim sobre a chegada dele. Eu acho que a situação que o Náutico se encontra hoje, ele acabou virando uma única opção. É estranho falar isso, eu sei que muita gente discorda desse tipo de posicionamento com tanto treinador no mercado, você chegar e dizer, pô, é a única opção. Eu acho que se o Náutico tivesse numa situação normal de temperatura e pressão, a gente estaria com o mercado todo aberto. Mas veja, o próprio clube, a própria diretoria, definiu o perfil que tinha que ser alguém de pulso, alguém conhecido, que o elenco vinha a respeitar. Então, quando você define isso, você já tira muita gente do mercado, você já tira todos os nomes em ascensão. Então, dificilmente o Náutico poderia fazer uma aposta num Gerson Guzmão, do Botafogo da Paraíba. Dificilmente o Náutico ia trazer o Wagner. Qual o sobrenome dele, Renato? Aquele do Atlético de Goiás.
O Wagner Lopes.
Wagner Lopes, que é um treinador que o torcedor ele não conhece, né? Muito, acho, dificilmente os jogadores, a maioria dos jogadores, vão conhecer. Então, você tirando essas opções, sobra muito pouco. E Roberto Fernandes, ele é o treinador bombeiro do Náutico. Todo clube tem esse perfil de treinador. É o treinador que, nos momentos mais difíceis, ele chega para poder resolver o problema. E o Náutico tinha uma peculiaridade nesses dias, né, que estão por vir, que era a final do Pernambucano. A gente não pode esquecer disso. O Náutico tem uma final de estadual aonde não pode nem pensar em perder. Seria muito traumático e seria um título que estaria na mão do clube, né? Porque o Náutico vai jogar contra o Retrô, um clube sem tradição. Então isso também deve ter pesado bastante. Eu acho que foi correto para poder garantir esse título. Eu acho que o nome de Roberto Fernandes é um nome que empolga a torcida para essa final. O primeiro jogo da final já é quinta-feira. Querendo ou não, pelos motivos de que a gente não precisa nem saber quais, a torcida está se empolgando. Então é isso que conta. No momento decisivo, esse é o fator que conta. Deve ter sido primordial na decisão. E eu concordo a curto prazo. Como eu disse, se não der certo, Roberto Fernandes é um cara que é fácil resolver um problema de saída dele. Não vai gerar um passivo para o clube. Isso não existe. Com Roberto Fernandes isso não existe. Então, vamos com o Roberto, vamos nessa aposta. Eu acho que vai ser importante para a decisão do Pernambucano. E para a Série B, aí fica muito imprevisível, mas a gente só resta torcer, né? Caso não dê certo e a gente conquiste o título pernambucano, eu acho que uma parte dos objetivos vai ser conquistado e eu acho que dá tempo de tentar mudar a direção, caso não os resultados não venham na Série B, dá tempo de mudar, tem 30 e tantas rodadas aí. Então, esse é o nosso caminho, né? Primeiro cruza Pernambucano, dedos, quinta-feira, contra o Retrô.
Cruza os dedos, Atos. Cruza os dedos.
Não acredito nesse tipo de mandiga, não.
Cruza os dedos.
Fé é mais forte que isso. Ainda mais no dia de Páscoa, né?
Não, mas eu estou dizendo para cruzar os dedos que vamos dar fé. Essa volta de Roberto Fernandes, eu concordo muito com o que você disse, que a gente sempre faz análise de nomes e tudo mais. Existe rótulo para cada técnico. A pessoa olha, por exemplo, para Roberto Fernandes, vai puxar logo da memória, pelo menos na minha visão, a decisão que acabou sendo equivocada de ir para aquele Santa que a gente já enxergava há muito tempo que estava fadado a um rebaixamento. E aí, só que antes disso, ele tinha ido bem no CRB. Então, assim, A gente pode ter questionamentos com o trabalho dele, a gente pode ter, pô, o Roberto faz isso, o Roberto faz aquilo, mas é, Roberto, ele é uma cartada de segurança em relação ao Náutico. Aí o pessoal vai dizer, poxa, mas em 2017, quando ele chegou, ele não livrou o Náutico do rebaixamento. Mas, gente, vamos... A gente pode questionar o perfil de trabalho, a gente pode questionar decisões que são tomadas, mas atribuir 100% a ele aquele rebaixamento de 2017, na minha visão, é uma crueldade. E isso não é uma defesa somente pelo fato dele ter voltado ao Náutico.
2017 é 0% em Roberto Fernandes.
Exatamente, exatamente. Porque, bicho, é só você observar que antes tiveram Beto Campos, antes teve o Valdemar Lemos, antes teve o Milton Cruz e antes teve o Dado Cavalcante. Foram quatro técnicos. Roberto foi o
Renato, técnico. Treinador que cai e fica, não tem culpa. Se ficou, é porque todo mundo sabe que ele não teve culpa. É impossível um treinador ser rebaixado e continuar no clube tendo culpa. Ele ficou porque ele não tinha culpa.
Pois é. Então, assim, é preciso a gente ter um pouquinho de ponderar. Sempre é preciso ponderar quando a gente fala a respeito de Roberto Fernandes. Eu entendo muita gente acreditar que o Náutico poderia ir atrás de outras opções, de técnicos talvez com conceitos mais modernos, que as pessoas falam tanto. Mas Roberto Fernandes está todo ano lá na CBF, viu, fazendo o curso dele. Então, não adianta a gente querer ficar diminuindo a pessoa também dessa maneira, não. Bem, vamos esperar, aguardar, porque é uma semana realmente decisiva, é uma semana muito importante. E Roberto Fernandes, quando ele chega numa semana importante dessas, sobretudo conhecendo os bastidores, a gente entende que ele vai ter uma participação decisiva para esse jogo da quinta-feira. E é aquela coisa, né, Atos? Quando a gente fala de uma semana de decisão, são 38 decisões que o Náutico tem pela frente. O pessoal vai dizer, ah, Renato, mas são duas finais, na verdade, que o Náutico tem. Não, são 38. Porque são as duas do Pernambucano e as 36 do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem um time, e que Atos vai falar para mim agora e vai, acredito que vai somar o meu raciocínio, a gente tem um time que regrediu de uma maneira que é absolutamente preocupante. O Náutico regrediu de tal forma onde a gente não mais questiona limitação técnica, a gente questiona organização básica, a gente questiona coisas básicas do time. E aí eu não vou falar nada do Capixaba, porque ele fez o que todo mundo pediu, mas aí o treinamento constante, a repetição do trabalho, ela faz com que, na situação de jogo, você saiba se movimentar, você tem um posicionamento, e não tinha como o Dudu Capixaba fazer isso em tão pouco tempo. Então, assim, é uma missão para Roberto Fernandes de um trabalho de segurança. Seria isso?
Sim, por aí também. Primeiro, o foco é a questão da motivação do elenco para a final de quinta-feira. Roberto Fernandes é mestre nisso, ninguém pode negar. Você pode discutir a parte tática de um time dele no longo prazo, em 38 rodadas, sei lá, você pode discutir. Mas a gente não ia ter isso com treinador nenhum no curto prazo. Se Pepe Guardiola chegasse no Náutico hoje, o Náutico não ia ser uma perfeição tática e técnica dos próximos jogos, não. Então, para enfrentar uma final, gente, tem que lembrar, a gente está numa final onde a gente tem mais a perder do que a ganhar, por incrível que pareça. O trauma de perder uma final, ainda mais o Náutico vivendo uma crise, não deixa de ser uma crise, é muito grande, ainda mais perdendo para um time sem tradição. Então a gente precisa ganhar essa final, não por ser um título pernambucano, tal, não é isso, é porque perder é um trauma muito grande. E um cara de pulso, um motivador, ele se enxerga também como um motivador, porque ele faz isso com muita eficácia. É essencial numa final. Final não se joga, final se ganha. A gente não... Por exemplo, nos dois jogos contra o Retrô...
Ele costuma dizer, né?
Nos dois jogos contra o Retrô, óbvio que a gente quer que o time jogue bem, que o time comece a galgar uma fase melhor, mas a gente quer vencer. Também não adianta jogar bem e perder os jogos pro Retrô. Então, se ele consegue vencer esse jogo contra o Retrô, ele vai ter um espaço para aí sim a gente começar a acompanhar na Série B. Óbvio que a gente vai precisar de resultado, conseguir garantir as vitórias dentro de casa, jogar bem postado fora de casa. Aí a gente vai começar a entrar na avaliação da parte técnica, tática, e ele vai ter um tempo para fazer isso. Então, vamos com cada coisa na sua vez, e agora o foco é total quinta-feira contra o Retrô. Náutico tem que entrar mordendo nesse jogo e eu acredito que vai.
Vamos a alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Fala um pouquinho aí, Atos, porque eu tô tentando colocar Roberto Fernandes aqui na live. Coloca aí.
Opa! E tá todo mundo aqui dizendo que ele quer entrar na live. Eu não tava nem acompanhando. Rapaz, parece que a turma conquistou isso aí, viu?
Deixa eu ver aqui.
O Gabriel Melo disse aqui.
Vai falando aí, Atos. Vai falando aí. Vai falando aí que eu vou instruir Roberto Fernandes aqui.
Boa. O Oasis aqui falou. Alguém sabe dizer se vai ter meia entrada a R$20 para esse primeiro jogo? Se quem é sócio, todo mundo. O Náutico divulgou, né? Os valores do sócio. É o mesmo, os mesmos valores para a semifinal contra o Santa Cruz. Os mesmos preços. A única mudança é a questão do lançamento, né? Do novo programa de sócio, que tem algumas alterações nos valores. Por exemplo, agora quem é o sócio, todo mundo é Náutico, tem direito a 10% de desconto. Então, altera pouco, mas no macro, os preços dos ingressos continuam igual.
Chegou. Vamos botar o Roberto Fernandes aqui na live? Vamos colocar
o homem chegou.
Chegou o homem. Vamos colocar ele aqui. Pronto, conseguiu entrar aqui.
Coisa rápida.
Pronto, coisa
Olha
rápida.
O homem aí, ó.
Boa noite, Roberto Fernandes. Seja bem-vindo mais uma vez ao Náutico. É um prazer ter você aqui com a gente, participando do TimbuCast. É o maior canal do Náutico. Enfim, tem muita audiência. Sem querer jogar confete para nós mesmos, a gente pode dizer que você está falando para uma audiência gigante da torcida do Náutico. E é um momento bacana para a gente poder falar um pouquinho sobre essa volta, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta para você para entender o seguinte. Desde a sua última passagem em 2018 para essa volta agora, em 2022, o que é que você enxerga que mudou no Náutico agora para mais um trabalho que você está executando no clube? Boa noite.
Boa noite. Bom, em primeiro lugar, quero aproveitar então toda essa audiência que você tem e fazer um agradecimento aí ao vivo, né, para todo... Sai daí, para todo torcedor do Náutico, porque assim, eu acompanho futebol 24 horas, né? A gente, enfim, vê toda a movimentação do futebol, principalmente quando não está trabalhando, né? E aí é que eu acho que você tem que acompanhar mesmo todas as outras equipes para ver o que é que está acontecendo, enfim. E assim, a confiança, a mobilização, o carinho, o apoio da torcida do Náutico, para assim, minha contratação, foi algo assim surreal, certo? Então, foram milhares de mensagens, né? Havia, assim, um apoio, mas com algumas restrições, sendo muito sincero, e eu não busco também unanimidade, porque isso aí eu acho que não existe. Mas após o jogo do Náutico contra o Bahia, realmente foi um negócio assim muito grande, um apelo muito grande, né, da torcida de forma geral, né, não só aquele torcedor mais humilde, né, que sequer saiu da arquibancada para ir para as cadeiras, como ex-dirigentes, pessoas com história dentro do Náutico, com serviço prestado. Então, assim, para mim foi uma coisa... muito boa, sabe? Foi uma mobilização que realmente traz para mim uma alegria muito grande, mas traz para mim também...
Anunciei isso no Twitter.
Eu até citei isso hoje já, uma frase do livro Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, que ele diz que toda conquista e realização, ela traz consigo... mais expectativa e mais responsabilidade. E é evidente, né, que a última passagem a gente, né, conseguimos conquistar um título, o Náutico estava quase 14 anos aí sem título, então há uma expectativa muito grande, né, nesse retorno. E isso traz para a gente satisfação, legal, mas traz para a gente também é um senso de responsabilidade muito grande, né? E nós estamos bem conscientes disso aí e vamos procurar fazer um grande trabalho, né? Dessa passagem aí, mais importante do que todas as outras.
Atos?
Oi?
Roberto.
Perdão, eu falei e não lhe respondi, desculpe. Eu teria condição de te responder isso depois de alguns dias lá dentro do Náutico. Mas o que eu posso te falar, né, é que o Náutico hoje está numa condição melhor do que a que eu encontrei, né, em 2017, e, sobretudo, a transição, né, de 17 para 18, né, com toda a dificuldade que o clube estava naquele momento. Não que hoje ele não tenha também limites e dificuldades, mas nós temos aí um elenco, né, com jogadores que tem uma capacidade, né, isso já comprovada, de poder render tudo aquilo que o torcedor do Náutico espera e acredita neles, né, para que possa alcançar os objetivos.
Ô Roberto, a gente está num momento diferente, né? Geralmente um treinador chega, ele vai ter uma sequência de jogos normal, mas esse momento que a gente é diferente, porque quinta-feira a gente tem uma final. Você está chegando, você vai começar a trabalhar amanhã, e quinta-feira a gente tem uma final. Então fala um pouco aí para o torcedor, como é que vai ser essa semana de trabalho focando nesse jogo da final?
Olha, eu acho que o principal trabalho, o foco dessa semana tem que buscar resgatar, né, a individualidade dos atletas no que diz respeito à sua confiança e seu melhor rendimento, né? Eu não vou chegar faltando 3 dias para uma final, é uma estreia, só que é numa final, né, e querer mudar algumas coisas que requer tempo, requer um trabalho de mais repetição, requer um trabalho mais completo, mais focado em treinamento, né? Nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos fazer isso. Então, eu costumo dizer, né, que na vitória nem tudo está certo, como na derrota nem tudo está errado. Então, esse é o momento de buscar resgatar o melhor do Náutico da temporada para esses dois jogos. Aí sim, na sequência, né, cada treinador tem o seu modelo de jogo, sua visão de jogo. O campeonato pernambucano está sendo um dos últimos a ser finalizados, né? Então a gente já tem campeão potiguar, já tem campeão cearense, já tem campeão alagoano, tem campeão baiano, tem campeão carioca, paulista, e nenhum trabalho de nenhum treinador foi repetido na mesma semana de trabalho. Cada treinador tem a sua visão, a sua ideia, a sua metodologia de treino, né? E isso é uma coisa que aos poucos a gente vai buscar implantar, e não vai ser nada de muito diferente do que boa parte desse grupo já mostrou que tem capacidade de fazer. Em algum momento acabou se perdendo um pouco, é hora de resgatar isso, mas são 3 dias de trabalho aonde, na verdade, na ferro e fogo, você vai ter 2 dias de trabalho, porque na véspera do jogo, o jogo, por ser feriado, vai ser à tarde, na quarta-feira ninguém vai dar uma carga de trabalho no grupo para uma véspera de decisão. Então, o trabalho vai ser mais de individualidade, né, de conversar com os atletas, de procurar entender a visão deles nesse momento, por que que a equipe não está rendendo aquilo que ela pode render. E aí sim, depois, nos jogos do brasileiro, a gente começa, não é, aos poucos fazer algumas mexidas. Mexidas, que eu falo, em termos de modelo de jogo, em termos de parte tática, essa coisa toda.
Roberto, só para começar, eu queria saber se tu tem noção de uma posição que tu se credenciou no Náutico, né? Que todo time tem aquele técnico que é o técnico de segurança, né? Aquele cara, tá tudo a bagunça, tá a confusão, não sei o quê, tal, derrota, crise, aí chama o cara, é aquele cara ali. Vários times no Brasil têm esse nome, assim, e acaba que o teu nome é o cara que é o apagador de incêndio do Náutico, né? Quando tá tudo pegando fogo, aí começa treinador que não quer vir, treinador que sai xingando e tal. Aí, para acalmar os ânimos, para sossegar o facho de todo mundo, chama Roberto Fernandes. Tu tem noção disso e tu imagina que isso atrapalha em algo o trabalho, chegar com essa posição de apagador de incêndio?
Vê. O Náutico é um capítulo à parte, né, na minha carreira como treinador de futebol, por toda a história de vida, né, minha. Né? O Náutico é o clube onde você acaba misturando um pouco do profissional com o pessoal, né? E isso são coisas que não tem como negar. Eu só não sei porque muitas vezes, da minha parte não, quando é relacionado a mim, se fala isso de uma forma meio que pejorativa, né? Como se quisesse diminuir alguma coisa. Não, claro, ninguém da parte do Náutico, mas de uma parte, de uma forma geral, né? Eu não canso de citar, pô, Luxemburgo canta em verso e prosa, que é torcedor do Flamengo, e foi para o Vasco várias vezes, e foi, enfim, respeitado no Vasco, é querido também lá. Então, assim, essa posição no Náutico, a coisa que me incomoda nela, e essa oportunidade que eu tenho aí para falar, não sei quantos torcedores estão acompanhando, mas é importante, né,
dizer... 1.100 nesse momento.
Pronto. Repara bem. E aí vai um depoimento com muita verdade, sabe? E que é preciso que ele se propague um pouco mais, tá? Como você falou, o apagador de incêndio, né? Alguém já parou para perceber que em duas oportunidades de campeonato pernambucano, uma, nós tivemos uma falha fatídica, e isso tá sujeito a ocorrer, do goleiro. Caso contrário, eu poderia já ser bicampeão com o Náutico, que foi aquele estadual de 2011, aonde o Náutico terminou 10 pontos na frente do quarto colocado, que era o Sport, e nós fomos para dois jogos de semifinal, e no primeiro jogo a gente perdeu na Ilha, né, por 3-1, e nos Aflitos a gente saímos na frente, né, e teve uma
dois falha... burguesa, né? Teve dois burguesas nesse jogo.
Uma falha assim... Que é duro de se explicar do Gledson, né? E não estou crucificando o Gledson, pelo amor de Deus, mas tem que citar o nome, senão ninguém vai nem lembrar. E aí a gente vai...
Todo mundo lembra, Roberto. Todo mundo lembra.
Pois todo mundo lembra. Lembra daquela bola que ele... Oh, o Gledson...
Bruno Mineiro.
Ele é destro, não tinha nenhum jogador do Sport dentro da grande área, ele estava na pequena, um pouco fora da pequena área, não tinha ninguém apertando ele. Para que ele vai fazer o passe com a perna esquerda, sem ninguém estar apertando ele? Aí ele dá o passe no peito de Bruno Mineiro, Bruno faz o segundo gol do Sport, resumo da ópera. Primeiro jogo da semifinal, 3-1 para o Sport, o segundo jogo foi 3-2 em favor do Náutico, um gol valeu mais do que 10 pontos. No segundo campeonato, que eu tenho a oportunidade de começar, né, dentro do planejamento pré-temporada, a gente com uma folha muito menor do que, por exemplo, o Sport, que estava na Série A, nós fomos campeões e tiramos o Náutico de uma fila de 13 anos. Isso eu estou falando de estadual. Agora vamos falar de brasileiro. Pega o Campeonato Brasileiro que eu disputei com o Náutico, Série A, Série B, soma tudo, vê meu percentual de aproveitamento. Sabe qual é? É de acesso. O meu percentual de aproveitamento, ele beira ali. E não é 10 jogos. No campeonato, na Série A, foi um turno inteiro, mais de um turno inteiro em 2007, mais de um turno também. Outra coisa, voltando a 2008, o primeiro clube na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos do Nordeste a ser líder do brasileiro, Náutico. Quem era o treinador? Roberto Fernandes. Então, assim... tem criança acompanhando?
Se tiver, o pai tá errado, né? Não devia
não, ter. Não era para ter, né? Só se meter 18.
Então, eu vou pegar.
Fique à vontade, porra, viu, Roberto?
É muito pouco apagador de incêndio, na boa. Sabe?
Sim, mas eu não falei, eu não falei nem de maneira pejorativa.
Eu não sou mesmo, não. Eu estou mostrando números, estou mostrando dados.
Mas, Roberto,
agora, eu falei que a pessoa bota um rótulo e se come esse partido desse rótulo, e aí o que é que acontece? Você acaba ficando rotulado em relação a isso.
Não, né? Eu não falei nem de forma pejorativa, eu falei no sentido
não,
de...
Não, você, aqui o podcast, não, pode ficar tranquilo.
Tá. Tem quem fale, né, você está falando. Há quem fale.
De plantar o mal, entendeu? Seja adversário...
O que eu quis dizer é que...
Gosta de ver um negócio ruim.
É que o seu nome é o nome de segurança, entendeu? Quando o Noto está na dúvida, a gente traz um treinador diferente, tal. Naquela dúvida, fala, vamos, Roberto Fernandes. É mais seguro, é um cara que conhece o clube, já tem uma conta aqui em americano, está devendo umas coxinhas lá, já é alguém nosso. Então é mais tranquilo, entendeu? E na situação que o Noto está hoje, precisa disso.
Isso eu gosto. Isso é muito bom,
Na situação entra a segunda pergunta. É, que tu até falou que nesse primeiro jogo da final não vai ter tempo de mexer, né? Não vai chegar agora, mudar esquema, trocar jogador, não vai dar tempo. Mas o futebol brasileiro parece que está obrigatório jogar no 4-3-3 com ponta, com esse esquema que o Noto vem jogando há um tempo já. Existe uma possibilidade de você enxergar ali uma outra forma de jogar e jogar com ela, ou é obrigatório hoje? Você tem feito os cursos da CBF aí? Estão obrigando lá a jogar 4-3-3?
Olha, se tá, eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre fui um aluno meio desobediente. Viu?
Oh, que bom. Que não, bom, porque às vezes precisa, né?
Não vejo essa obrigação, não. Eu acho que eu tive... eu concluí a Pro, eu tenho todos os cursos, né, da Pro, da CBF Academy. Eu tive a oportunidade de por duas vezes visitar futebol na Europa, né, Portugal, Espanha, França, Itália, né, e tem algumas coisas, né, que se vende atualmente no futebol, de que ela não me convence. Você pode botar a modernidade do que você quiser, entendeu? Mas, a partir do momento que você não estiver usando a característica principal de um jogador, aquilo que ele pode render melhor, em detrimento de um esquema ou de um modelo de jogo, não me convence, sabe? Então, assim, de forma alguma, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser engessada, tem que jogar 4-3-3, ou três atacantes, ou enfim, de forma alguma.
Ô Roberto, você já pensou em se naturalizar português? Porque pelo não, seu não. nome, se você se naturalizasse português, ia começar a receber proposta aí do topo Flamengo, da Série A.
Sondado no Flamengo já.
Eu recebo outras coisas que... Dá um pouquinho de raiva também, mas vamos embora.
O Roberto, na quinta-feira, o Náutico tem 38 decisões. Eu acho que esse é um discurso que, inclusive, ele seria muito semelhante ao seu. São 38 decisões que o Náutico tem. Você tem essa leitura, e eu acredito que, obviamente, não vai externar isso agora, mas a gente observa que o Náutico está passando por uma fase de oscilação forte, tem muitos problemas que precisam ser resolvidos, o ambiente precisa acalmar um pouco, mas... Quinta-feira a gente já tem uma decisão, a oportunidade de ser bicampeão, é uma final em casa, nos aflitos, é uma final que você, pela primeira vez, vai disputar uma final pelo Náutico nos aflitos, né? Você não teve essa oportunidade em outras ocasiões. E na posição, até como o que você disse agora há pouco, não apenas de uma relação profissional, mas também de uma relação pessoal, até antes mesmo do seu ingresso na carreira de treinador, eu quero que você mandasse... uma mensagem para o torcedor. São quase 1.300 acompanhando e digamos que sejam 2, 3 mil, porque tem gente que assiste mais de duas em um dispositivo só. Queria que você mandasse uma mensagem para o torcedor, que seja uma convocação, que seja uma mensagem para que o torcedor entenda. Na quinta-feira, É preciso uma unidade. Não se pode menosprezar o Retrô, que teve a melhor campanha na primeira fase.
Isso seria um erro absurdo. Eu acho que o torcedor
do Náutico... Fique à vontade aí.
O torcedor do Náutico, ele tem que ir para os aflitos, assim, com a certeza da vitória, né, com a convicção, né, de que o Náutico vai vencer. O torcedor. A gente não. A gente sabe que vai pegar uma equipe bem preparada, bem montada, bem organizada dentro da proposta de jogo do Dico, entendeu? Tem jogadores que, num passado muito recente, vinham disputando finais, né? Tem jogadores que tá acostumado a disputar 3, 4, 5 finais por outras equipes do Nordeste, né? Então, é um jogo, como se diz no ditado popular, é carne de pescoço, não é fácil, não. Certo? Agora, o torcedor não. O torcedor ele tem que ter essa confiança, né, na vitória. E uma coisa que não seja usada isso de forma pejorativa aí, né, querendo dizer qualquer situação de falta de respeito, mas qual o apelido carinhoso dos aflitos?
Caldeirão, né?
Pô, meu irmão, então quem vai jogar ali tem que sentir isso aí. Entendeu? Tem que sentir isso aí. Não tem... As minhas lembranças dos aflitos são muito boas, mas eu não me lembro de jogo fácil. Não me lembro de jogo fácil. Não me lembro de ter dirigido nenhum jogo do Náutico sentado ali no banco, de perna cruzada, batendo um papo com o Cook de auxiliar, ou na época que Levi era auxiliar, enfim. E o time ali fluindo. Não tem jogo fácil, cara. Não tem jogo fácil. Né? Até porque a maioria dos jogos que eu fiz com o Náutico nos aflitos foi na Série A. Então, caramba, não existe jogo fácil. Mas uma coisa que a gente precisa resgatar, né, muito forte isso, é o seguinte. Eu dirigi várias equipes e por várias equipes eu enfrentei o Náutico dentro dos aflitos. Né? Fui como adversário dentro dos aflitos. E o sentimento que o adversário tem que ter na hora que ele olha na tabela, essa semana é Náutico nos aflitos, certo? Vou substituir a palavra que eu quero dizer por difícil. A palavra que eu queria dizer é com quatro letras. Começa com essa. Rapaz, é aquele time ali naquele estádio, com aquela torcida, rapaz, é para jogar ali. É difícil jogar ali. Esse é o sentimento que o nosso adversário tem que ter. Pode ser o líder da Série A, viu? Pode ser o líder, não interessa, não. Entendeu? Agora, isso se constrói de que forma? Né? Com imposição, né, dos atletas, com confiança dos atletas e, sobretudo, não é só o apoio, é a sinergia. Né? É a sinergia. A arquibancada ela tem que ver refletida dentro do campo o sentimento que ela tem fora. Né? Quantos torcedores queriam a oportunidade de dividir um chute com a cabeça, né? Então, poucos jogadores vão fazer isso, é evidente. Mas o que se puder aproximar, respeitando a integridade física disso aí, é o reflexo que o torcedor quer ver quando um jogador coloca a camisa do Náutico e vai jogar ali nos aflitos valendo 3 pontos.
Roberto, eu vou. A gente está chegando aqui na reta final, você pediu e a gente, obviamente, a gente promete e cumpre que a gente vai te liberar. Mas antes, até porque ele chegou agora, tenho certeza que o Cláudio quer fazer só uma pergunta para a gente poder te liberar. Cláudio, por favor, você já trabalhou com o Roberto, né?
Exatamente. Roberto, um abraço, boa noite. Bem-vindo de volta ao Náutico. Estamos na torcida para que dê certo. Cláudio, eu trabalhei com você em 2017.
Eu tô fazendo pelo celular, tá pequeno sua porra.
E aí, eu não sei nem se você já respondeu essa pergunta, mas eu queria saber, se respondeu também já, não precisa repetir, mas é para saber mais o que é que você acha que o Náutico precisa de imediato do seu trabalho, assim. O que é que amanhã você vai focar? Mais a questão anímica, já tática, o que é que você acha que deve ser, até porque o Náutico tem uma final, né? Não é um cenário. Acho que você nunca pegou esse cenário, assim, de já entrar numa final. Então, o que é que você tem que focar, assim? O Náutico precisa de muitas coisas. E aí, o que é que você. Qual vai ser seu primeiro foco ali, já pensando até para a final também?
Olha, eu conheço boa parte dos atletas que hoje estão no Náutico, seja de ter trabalhado seja ter jogado contra, né? E assim, a gente observa algumas coisas, né? Em termos de rendimento, que a gente sabe que eles podem render mais. Agora, são vários aspectos, né? São vários aspectos. Às vezes o cara não tá atravessando um bom momento, às vezes o cara não está confortável na forma que vem jogando. Enfim, são várias situações. Então, acho que o principal trabalho que nós vamos ter, né, nesses 3 dias que antecede essa decisão aí, é buscar, velho, resgatar a confiança dos caras e sangue nos olhos deles, entendeu? O cara que joga num clube como o Náutico, num clube de tradição, de camisa, você não pode ficar tanto tempo sem vitória e isso aí e mais ou menos se acostumando, sabe? Ah, isso já aconteceu, mas de novo. Não, isso tem que incomodar, sabe? Isso tem que incomodar. E quando você tem jogadores vencedores, e nós temos isso aí, vejam quantos, né, foram campeões pelo próprio Náutico, a gente precisa, estar incomodados. E eu tenho certeza, até por conhecer alguns deles, que eles estão incomodados, eles querem dar uma resposta. Principalmente a eles mesmos, a eles, a família deles, entendeu? Então, não espere assim mudanças radicais em 3 dias para E eu até poderia fazer, para vocês não me pegarem na palavra e amanhã depois dizer, não, ele falou isso. Não, se eu tenho esse grupo trabalhando há 3, 4 meses, com certeza eu posso fazer mudanças de um jogo para outro, com a diferença de 3 dias, mudanças que o momento vem a pedir. Mas nesse momento, não. Essa é a hora de realmente, né, fazer um trabalho mais individual. Né? Claro, pode ter certeza, né, que alguma coisinha vai ter no jogo, né? Que alguma coisinha do nosso trabalho já vai ter. Isso aí pode ter certeza. Um detalhe de um domínio, detalhe de um tipo de finalização, enfim, alguma coisa vai ter, mas o principal não vai ser mudanças radicais para esse jogo aí, né? Até porque eu acho que a equipe contra o Bahia já teve até uma evolução do jogo do Londrina. Eu assisti os dois jogos e eu acho que a equipe contra o Bahia ela se portou já de uma forma um pouco melhor do que do jogo contra o Londrina.
Maravilha, então. Roberto, a gente queria agradecer aqui em nome do TimbuCast, porque, pô, eu imagino que você recebeu 1000 mensagens, né? Foi gente que só aí. A torcida foi em cima também. E eu tenho certeza que, assim, você falou para uma audiência gigante, a maior do Náutico, uma das maiores do Nordeste, inclusive, que é a audiência aqui do TimbuCast. E vamos junto. Até quinta-feira a gente.
O programa é todo dia. Aqui.
Oi?
Todo dia o programa?
Não, TimbuCast a gente tem pré-jogo, a gente tem pós-jogo, a gente tem resumo semanal quando tem uma semana livre de jogo, a gente tem um plantão como.
É quase todo dia, as 4 vezes por semana.
Mas é quase todo dia que a gente está aqui. Então, se você quiser acompanhar também, a gente vai estar sempre analisando e, obviamente, portas abertas, porque se um dia a gente disser, pô, Roberto Fernandes fez isso, você disser, opa, calma aí. Aí pode entrar com a gente aqui, quebra o pau e a gente discute aqui numa boa. Obrigado e, obviamente, boa sorte para quinta-feira. Para que se comece uma caminhada para, quem sabe, esse bicampeonato seu com o Náutico e, claro, né, para o restante da Série B.
Não, beleza. Fica aqui meu agradecimento, né? Mais uma vez, não só a vocês do programa, mas a todos que estão nos assistindo e todos aqueles que não estão nos assistindo, mas que mandaram sua mensagem ali de apoio. E fica aqui meu compromisso com vocês. Deixa a poeira acalmar, deixa a poeira sentar aí, que aí eu participo do programa todo com vocês. Beleza?
Fechadíssimo compromisso. Valeu, inclusive, Roberto, em homenagem, estava aqui com essa bela camisa de 2007, que traz ótimas lembranças para o torcedor. Inclusive para você também. Roberto, você está liberado, já pode sair agora.
Aquele trabalho foi uma coisa assim, tão de uma sinergia tão grande, que até hoje a gente tem um grupo, né, de atletas que a resenha parece que os caras ainda estão jogando e treinando.
A Costa tá no grupo?
Do Eduardo, Rui
Cabeça. Como é que ele fala aquela frase dele que ele fala? Fala baixo, né?
Fala baixo.
Muito bom, muito bom.
Valeu. Obrigado, Roberto. Boa valeu, noite. Roberto. Até a próxima. Valeu. Só apertar no sair do estúdio que está liberado aí. Obrigado, Roberto. Valeu. Pronto, tá aí a participação de Roberto.
Que momento, Fernandes. Hein? Mais 1.300. É um canhão. É um canhão.
Aí todo mundo quer participar. Aí rapaz, eu vejo o Renato não tá na praia essa hora.
Epa! Poxa! Rapaz, eu tava em Natal, inclusive uma terra.
Tava no cinema, saí do meio do filme, viu? Saí do meio do filme.
Uma terra amada por Roberto Fernandes.
Daqui a pouco, tá no shopping?
Não, pô, tô na casa da minha mãe, tô aqui. Zona Sul hoje.
A gente aproveitou que. Aqui, rapidinho, Bruno Souza mandou aqui. Como utilizar a base? Ele citou a época de Elton, que foi dosada a volta dele. É, falou a respeito de como utilizar a base. Agora, Bruno, eu estou mandando tua mensagem agora, porque lógico que respeita a sua doação, tudo, mas a gente não ia aprofundar algumas questões, porque antes da gente começar a live, o próprio Roberto ele foi muito educado, inclusive. Ele disse: ó, mas eu não vou poder demorar, porque amanhã eu já vou ter que acordar cedo para ir para o treino e tudo mais. Então, assim, por conta disso que a gente não pôde. É, mandar essa e muitas outras perguntas
para o pessoal
aqui no chat, tá?
Oi, Paulo. Se o torcedor lembrar, por exemplo, 2018, que é o trabalho mais recente, pô, ele lançou Tarcísio, lançou Kevin, lançou William Gaúcho, tem 4, 5, 6 jogadores aí da base que ele utilizou e utilizou muito naquele campeonato pernambucano, né? Então, assim, o Roberto Fernandes não tem problema de usar. Se ele olha, acha que é interessante, que é útil, ele bota para jogar e não tem problema com ele, não.
Assim, eu vou ser muito honesto com vocês. O Roberto, ele na oratória, quando ele fala do Náutico, todo mundo que conhece ele já de muito tempo, né? 15 anos que ele vive esse universo do Náutico, a gente já sabe como que é. É uma semana, Cláudio, que, assim, ela vai em ajuste, vai no grito e vai na motivação, né? Vai ser tudo junto agora até quinta, né?
Antes de Cláudio falar, antes de tu falar, olha, tem 2 bilhões de... 2 bilhões de perguntas que dava pra fazer. Tu perguntasse exatamente a pergunta que eu tinha feito. Incrível, velho. Mas foi exatamente, até nos detalhes que tu fizesse depois.
Aí passou.
Era igual.
Mas ele respondeu igual
ainda. O César Vieira, novo membro do canal.
Não, ele deu a segunda resposta.
O Roger Costa mandou no Facebook. Ganhei meu dia, vocês são foda. Pô, a gente que agradece. A gente agradece o torcedor. E a gente fez a convocação aqui na live, o pessoal foi nele. Eu tinha mandado mensagem, mas ele não tinha visto. Ele certamente recebeu muita mensagem aí. Foi quando ele atinou e veio nos atender. Lembrando, quem quiser pode se tornar membro do canal, viu? Tá o botão aqui embaixo, seja membro, tá aqui embaixo também, ó. R$7,99 é o valor para ser membro por mês. Olha aqui, ó.
Ô, Renato.
Faz para pagar. Tem aqui embaixo o botão Seja Membro. Que aí você clica, você tiver o seu cartão, você cadastra o seu cartão, tá tudo certo. Você se torna membro e ajuda aqui o TimbuCast em mais um dia muito bacana de audiência, de entrevista, de franqueza com o torcedor. Está aqui o Luiz Gustavo Machado, um superchat para lembrar da época do Orkut. Fala aí, Cláudio.
Só para dizer que assim, minha dúvida era exatamente essa, talvez tenha sido adiado, mas porque assim, 3 dias não dá para ele mudar muita coisa. Mas obviamente tem que ser na motivação, na parte anímica dos caras, para essa final, estou falando a longo prazo, para essa final, e ele acabou de falar isso. E algum ajuste tático ou outro, assim, uma compactação, um equilíbrio. Mas, assim, não tem muito o que fazer. Não adianta você achar que Roberto Fernandes vai chegar hoje, aí vai barrar 3-4 titulares, vai mudar para 3-5-2. Não tem como, pô. Então, assim, o torcedor também tem que ter essa consciência. Então, foi até uma oportunidade para ele explicar duas vezes. Mas era isso que eu esperava mesmo dele e tem que ser isso, né? Assim, para quinta-feira, o Roberto que a gente conhece, o Roberto... coração daquele. O que ele falou é foda, porque ele fala assim: o torcedor quer se ver no campo. E é muito isso, assim. Antes dele falar, eu já estava pensando isso. E tem que ser, pô. É isso que a gente está sentindo falta. Que o time represente a gente da arquibancada. Então, é isso que eu acho que ele vai querer colocar na cabeça dos caras e é o caminho inicial perfeito pra gente.
A Tamara Lopes falando, parece que ela ganhou, porque ela falou, ser membro desse canal vale a pena demais, parece até que ganha a Sport TV grátis também, né, HBO, os canais.
É gostoso demais ouvir isso, produzir conteúdo é muito bom quando a gente tem esse tipo de mensagem, obrigado, Tamara. Não, a gente não vai acabar agora não, viu, Lucas, você que tá achando que vai acabar, não, vamos continuar ainda, a gente tem alguns pontos para falar, porque tiveram informações de bastidores e obviamente a gente não tem que abordar isso com um técnico, e que a gente tem que falar com o Clauber, com o Atos, com o Chapo, que foram informações referentes à busca pelo técnico, porque os líderes teriam tentado interferir, colocar outros nomes na mesa. E assim, para você, Chapo, que inclusive sempre foi muito crítico em relação a isso, é preciso botar rédea nessa galera, velho. Não tem para, não há mais espaço para isso, né?
É, eu acho que Roberto não vai chegar amanhã e falar: quem falou que não era para eu vir? Sai todo mundo. Não vai fazer isso, né?
Não, ele
vai, nenhum. Ele vai conversar pelas beiradas, falar assim, vai com um, vai com o outro, ele vai saber quem é que falou, ele vai falar assim, ô, meu amigo, pô, quer jogar? Joga. É igual, já viu um filme de Mandela, que o quem faz é o Morgan Freeman, acho, que quando ele assume a presidência, a galera fica achando que ele vai demitir todo mundo, ele chega lá e fala, não, quem quiser trabalhar, será bem-vindo aqui, pô. Aqui é isso. Não posso, Roberto Fernandes olha pro elenco do Náutico, e não pode abrir mão de um Camutanga, não pode abrir mão de um Chiesa, não pode abrir mão de um Leandro Carvalho. Ele olha esses jogadores e fala, esses jogadores são bons jogadores. Então, se não tiver como contar com eles, tudo bem. Aí eu arrumo uma alternativa. Mas no mundo ideal, ele conta com o Jean Carlos, ele conta com o João Paulo, ele conta com o Kiko lá, filho da mãe, lateral esquerdo, que eu esqueci o nome. Conta com todos eles, pô. Ele conta com as melhores peças do elenco. Aí, se isso vai se desenrolar ou não, aí é o tempo dirá, né? Mas eu acho que Roberto não vai ficar bajulando jogador mimado, não. Vai chegar uma hora assim que ele vai falar, se não quer, não quer. Não quer, não joga. Aí vamos pro próximo.
Até porque ele vai sentir também o elenco, né? Assim, cada... O postura do elenco pode ter sido uma com o Felipe Conceição, com ele seja outra pro perfil. Da mesma forma que foi com o Hélio, comparado a Kleina, por exemplo. Então, ele vai sentir o elenco, vai ver, e aí, com o tempo é que ele vai... colocar a cara dele, né? Mas assim, o que a gente tem agora é uma final, tem que disputar uma final e disputar, não entrar em campo entregue, assim. E é isso que acho que a esperança do todo torcedor do Náutico em Roberto Fernandes hoje é essa. E ele não vai aceitar. A gente conhece muito bem o jeito de Roberto Fernandes de gritar, de extravasar, porque se ele vê um cara 10% a menos do que pode render, ele vai estar no pé do ouvido do cara gritando. E final tem que ser assim.
O Atos. Dentro das configurações que o Roberto Fernandes gosta de atuar, você é torcedor que já foi de muita arquibancada, hoje você vai de uma maneira mais esporádica, digamos assim?
Eu não entendi por que falar isso. Não tem fundamento nenhum que justifique Renato fazer esse preâmbulo aí dele.
Não, vai, cara.
Com arquibancada, agora você não vai mais.
Escuta, porra!
Não faz sentido nenhum, porra!
Você é de muito tempo no Náutico, então você conhece...
Pois olha, vou sair da live. Sai pronto, porra.
É o pior preâmbulo que eu já vi na minha vida, porra. Não, olha,
você que é na cada mão. Você que não é um lançador.
Deixa eu perguntar aí, pô. Você viu, você acompanhou o trabalho de Roberto Fernandes em 2007, 2008, 2010, 2017, 2018. Náutico ideal hoje com Roberto Fernandes. O que é que você acha que ele pode fazer para quinta? Estamos aqui na base do achismo, óbvio. O que é que você enxerga?
Eu acho que Roberto sempre trabalhou com dois volantes. Olha, muita gente está achando que Roberto Fernandes é um treinador reativo e tal. Eu não concordo com isso.
Eu acho que...
Rapidinho.
A mensagem de Roberto pelo Náutico, ele teve muita variação tática. O time de 2007...
É o cara que coloca o time de acordo com o adversário.
Contra o Sport, naquele que o Sport
tinha 3-0,
o time do Náutico tocou na bola 4 vezes e meteu 3 gols.
Então, não, ele
caía de acordo com o adversário.
2018, o Náutico... O clássico contra o Sport, o Náutico joga com 3 volantes e 4 laterais, né? E 4 laterais. Na final contra o Central, o Náutico joga com 4 atacantes, pô. Era o Wallace, pernambucano, joga com o meu, o Rodrigo, Rafael Assis e o outro era o Robinho. Ou seja, como o Atos falou, ele se adapta muito bem ao elenco. Ele não fica com a ideia fixa e vai nisso, não. Ele vai tentando se adaptar. Então ele tem isso. O que eu acho que ele tem, eu não acho que ele seja reativo, além dessa questão da adaptação. Ele gosta de futebol mais direto, sem muito enrolação de trocar passe. Pode ser que tenha mudado também, pode ser que ele tenha. Ninguém tem uma ideia fixa a vida toda. Mas eu lembro muito do time de Roberto Fernandes, muito objetivo. E é uma forma que eu gosto também, né?
Eu vi o time do Santa Cruz o ano passado com o Petro, né? Porque aquela situação do Santa Cruz era uma situação deplorável. Mas mesmo
tu
assim...
Tu cravou a Série D em fevereiro, velho. Já dava pra saber que ali era um negócio que
afundava. Exato. Os caras não queriam jogar. Era impressionante. Mas mesmo naquela situação do Santa Cruz, o Santa Cruz ia pra cima dos times no Arruda. as coisas não aconteciam. Tudo de pior, de desempenho e de azar o Santa Cruz teve naquele campeonato, em determinados jogos. Mas mesmo assim, ele botava o Santa Cruz para cima, o Santa Cruz amassava os adversários. E no final, acabava perdendo porque aquele era o ano da desgraça do Santa. Então, eu não concordo com essa questão dele. Tem muito torcedor que acha que Roberto Fernandes é um treinador defensivo, que vai jogar reativo. Eu acho que ele até tem essa nuance, mas em situações que ele perceba que o Náutico é um time bem mais humilde que o adversário, como aquele caso 3-0 que Chapo citou aí. O Sport tá na primeira divisão. Eu lembro até das odds do Náutico naquele jogo. As odds eram de 9. O Náutico jogou contra o Sport, pagando 9 pela vitória e ganhou de 3-0.
A galera que era 17 vezes, pô.
Sabe quem botou o nome desse clássico? Foi nosso companheiro João Grilo, né? Então a galera que é puta com ele, mas era a realidade ali.
Era verdade, era o clássico
do time do Sport, era a primeira divisão, tinha um elenco caro, porra, o Náutico com 300 mil de folha naquele início de campeonato, óbvio que era do abismo, pô. Só que é clássico, né? E aí o treinador
fez isso. O Sport entrou no sapatinho naquele jogo, que pelo amor de Deus, se ferrou.
Para esse jogo, né, de quinta-feira, acho que foi importante também, Roberto, ele ter mandado essa mensagem, né, para o torcedor em relação a primeiro, ao ponto do Náutico, do próprio time, de reconhecer os méritos do Retrô, né, as qualidades, as capacidades que eles têm, mas deixa claro para o torcedor a necessidade de ter o que ele falou, né, sinergia, de ter um pensamento de transformar os aflitos daquela forma. Porque é aquela coisa, hoje, e a gente, como torcida, a gente pode falar bem isso, tá um negócio muito solto. Eu falei antes do jogo contra o Santa, daquele clássico horroroso, que era uma oportunidade do Náutico tentar estabelecer, né, reconectar a torcida com o time. Não aconteceu. Se classificou, mas foi um jogo horroroso. Depois o Náutico não conseguiu ir bem nas partidas seguintes. Então, assim, mais uma vez, Cláudio chega com essa oportunidade e logo na final de encher os aflitos, jogar bem, trazer o torcedor de volta para o lado do time. Porque, meu amigo, não tem mais escapatória, velho. Não tem mais o que fazer, né?
Não, veja, o Náutico tava precisando entrar no clima da final, né? Não tava em clima de final. Tava muito incomodado hoje, com até demora para anunciar, mas anunciou. Logo depois veio o anúncio da venda de ingresso. Aí o Roberto fala aqui, tô recebendo um bocado de mensagem aqui, todo mundo, tô iludido já com o Roberto e tal. Então, é isso que o Náutico tem que... Esse clima que o Náutico tem que... E assim, eu tenho medo dessa final do Pernambucano.
O cara que estava mais contra, Chapo, Cláudio, me mandou uma mensagem aqui, já estou robertizado.
A torcida só queria isso, porra. Um abraço, assim. E assim, por mais que, obviamente, a assessoria do Náutico pode ficar puta, pode ter diretor puto, mas, velho, isso aqui, pro Náutico, essa entrevista aqui, foi excelente. Foi ótimo.
Ah, não vai ficar por isso. Vendeu muito ingresso, sabe?
Essa entrevista de Roberto Fernandes, olha, isso aqui é muito engraçado, sabia? A gente recebe crítica de gente que apoia a situação, que baba a situação também, porque tem a diferença, né? Quem apoia mais sabe discutir e quem baba, né? A gente recebe crítica de fulano, de ciclano, de Beltrano. Mas o que Roberto Fernandes falou aqui foi dar uma mensagem para dizer, ó, bicho, vamos encher os aflitos quinta-feira, fazer o terror para o Retrô, para tentar reconectar a galera. Ele deu uma mensagem aqui motivacional. A gente aqui não chegou... Ingresso.
Muita gente que não
muito. É jogo vai para o Rio de Janeiro. A gente não chegou aqui para falar de mal de fulano, mal de ciclano. Por quê? Porque é uma coisa óbvia. Uma coisa óbvia que a gente veio fazer aqui. É o lado jornalístico de uma entrevista, é o lado torcedor de entender, e é o lado do time, que acho que é o canal que quer ser uma voz do torcedor também, de pedir convocação. Então, assim... Renato, fala aí, Cláudio.
É só para completar, assim, porque eu tô com medo ainda dessa final, porque o que essa final pode gerar, né? Obviamente, um título não vai iludir e dizer, ah, vamos subir, não. Um passo de cada vez. Mas um vice-campeonato para um time menor, no clima que tava, podia ser trágico para a temporada do Náutico. Podia entrar no espiral negativo e...
Tu tava ouvindo o podcast, né, Cláudio? De novo, repetindo o comentário, mas vamos lá.
Foi, tu falou isso também. Eu juro pra você.
Exatamente, que eu no começo da live.
Mas eu vim pensando isso, assim, eu vim pensando isso no carro. Caramba, assim, dá um ânimo novo pro torcedor, o torcedor abraça de novo o time, abraça o treinador, e aí,
Cláudio, eu disse,
a sinergia, né?
Eu disse, o título é bom, a gente vai comemorar e tem a parte do bônus, mas o ônus de perder é muito grande.
É muito pior.
Noto com ele mais pra não perder, pra não sair do eixo de vez.
Joel Macedo, novo membro do canal, seja muito bem-vindo. Thales de Siqueira, tipo que acho que representa o sentimento do torcedor do Náutico em todos os sentidos. Vida longa, gratidão por essa grande realização. Viva o debate dos verdadeiros alvirrubros. Muito obrigado. Thales, pela mensagem. Temos aqui Rafael reclamando do preço dos ingressos, que foram desanimadores, mas as falas de Roberto me fizeram acreditar que o time vai viver uma semana de final. Kleber Cordeiro.
Eu nem vi ainda. Tá o mesmo preço?
Tá mais barato? Tá a mesma coisa pelo que eu vi. Tá a mesma coisa
80,
pelo
40, que eu vi. 40, 20, esses...
O Lucas
Quase Velas. Eu vou dar uma olhadinha ainda.
O Lucas Velas colocou Atos, acha que só ele pensa.
É que o Hugo Alberto que mandou
fica falando então... óbvio, fica falando óbvio e acha que a turma não vai pensar igual.
Obrigado, Lucas.
Diretoria sabe que essa aparição de Roberto foi positiva, não caiam em falas negativas. Rafael Lucena, Roberto hoje foi aquele médico que vem com a notícia boa para a família. É sobre isso. Temos aqui, cadê mais mensagens dos torcedores? Boa, Renato, todo mundo é náutico, queremos sempre o melhor. Esse aqui foi o Carlos Henrique. Temos aqui a Tâmara.
Essa do Renato.
A Tâmara dizendo que o número médico... só começou a crescer, velho. Oi?
Essa do médico foi muito boa. Mensagem boa para a família, depois se reúne com os parceiros, esse daí não passa essa noite aí, tá desenganado.
eu queria muito ter podido perguntar isso aqui. Ó.
Eu tinha uma pergunta também, mas eu evitei fazer.
Eita, travou, peraí, travou.
Eu ia perguntar se ele ia utilizar carpina, mas eu achei um pouco pressionado demais perguntar
mas isso. Mas todo porque... mundo perguntou, mas é uma... Não, eu acho que não é o momento.
Tem problema interno, tem problema interno. Quando tem problema interno,
mas veja,
vai colocar o cara na situação difícil.
Tu lembra?
Ele pode.
Enganado.
Veja só.
Ou ele indicou o Carpino pro Santa Cruz.
Foi. Já chegado para mim, já falado isso. Ele indicou o Carpino pro Santa Cruz. Teve uma pessoa muito próxima ali da diretoria. Pronto, agora tem dois chapas.
A foto era tão pesada que derrubou minha live, velho.
Porra, peraí. E teve uma pessoa que disse, olha, se Roberto pedir, ele volta, velho. Ele volta.
Volta, então... Atos. Atos, treinador normal, tem muita moral, pô. Então eu acho que ele volta.
Eu queria perguntar isso aí pra ele. O que foi que ele tava pensando nesse dia, hein?
Esse mullet aí.
Esse bigodinho.
Não é nesse dia só não, chapa. É esse
momento que ele morava ali no Rio Grande do Norte, pô. Ele tava morando no Rio Grande do Norte nessa
época aí. Tem uns amigos meus acompanhando a live, e se ele estiver assistindo a live, sabe que esse layout aí é de arremessador depois dos 40 anos, com esse mullet, esse bigode. É arremessador de beisebol nos Estados Unidos, depois dos 40.
Eu vi muita gente falando de
carpina. Me associei depois da entrevista. Olha o que o TimbuCast está fazendo. Está vendendo ingresso para o Náutico, está fazendo o torcedor virar sócio. Pô, bicho, pelo amor de Deus, foi excelente hoje. Que
saldo positivo. Daqui a pouco a gente vai até lavar um banheiro.
Eita! Não, e outra, foram mais de
1.300. Só para não perder a acidez, né? Para não ficar o clima muito de festa.
Eu achei muito...
Como diria Mano Brown, eu não gosto do clima de festa.
Acho que o Roberto traz um sentimento, além de... tudo que tem de agregar aí também. Acho que o título pernambucano fica mais comemorável se for com o Roberto ganhando. Porque se fosse um Sérgio Soares da vida, a gente ia dizer assim, ganhou, mas estamos fodidos na Série B. Mas Roberto ganhando, a gente vai dizer, meu irmão, é acesso
Roberto agora. Roberto tá pra arquibancada, pô. Ninguém... Imagina o Roberto ganhando um título nos aflitos. Tu é louco, meu Deus do céu.
Bem que vai ser na arena.
Se joga, né?
Vai ser na arena, né?
Ah, é na arena, é verdade. É.
Então, vai meter logo os 4-0 no primeiro jogo.
Ô, Chapo, relembra a turma que a gente já fez tanta coisa nesse Náutico velho de guerra que a gente já fez uma limpeza no Náutico. A gente não vai dizer os motivos, porque hoje em dia não cabe mais, mas a gente já fez uma limpeza no Náutico, né?
Não, acho que cabe. Não cabe.
Não, teve uma limpeza que aconteceu em 2011, da torcida do Náutico, quando o Sport jogou lá.
Foi isso.
Tinha Cristóvão...
Mas não cabe mais não, Renato.
Acho bobagem. Bobagem, foi matéria na Globo e tudo, bobagem.
A Globo não faria mais matéria hoje sobre isso, não.
Hoje não faria, não, Renato, esqueci isso. Nunca aconteceu.
A Globo hoje, ela só coloca uma Barbie ao vivo durante o programa, isso aí ela ainda deixa passar, também, mas do resto ela parou nada.
Faz uma semana meses. Antes de Gil do Vigor, ela parou, uma semana.
Olha, não, deixa eu dizer uma coisa
teve aqui. Teve isso, aí teve Gil do Vigor, a Globo bateu e falou assim, mas e a Barbie? Aí falou, paramos também.
Olha, vamos aqui trazer logo um tema que é pertinente, que a gente falou na sexta. Espero que seja a última vez que a gente fale sobre isso, porque até, inclusive, a gente conversando e dizendo, eu não queria nem falar de um assunto tão assim, que em tese teria de ser relevante, mas ele acabou falando porque todo mundo se revoltou. Essa história
de muito, né? Pois é. É a velha história de eu dou um cigarro para não entrar no abrigo e dou um maço para não sair dela. Eu juro que eu não queria
falar. Essa história do banheiro na sexta-feira. E aí eu vou falar aqui, mostrando a cara, porque aqui não tem covarde, aqui a gente fala tudo assim mesmo. Inclusive no Twitter, pode ser aqui o que for. O IPE, o vice-presidente Luiz Felipe Figueiredo, ele esteve uma live aqui em dezembro no TimbuCast. Ele está lá no meu Twitter, inclusive. Ele prometeu que até antes do Pernambucano, o Náutico queria, na palavra dele, atacar problemas como refletores e banheiros. Os banheiros, como todo mundo está vendo, como todo mundo que vai aos aflitos, continua a mesma coisa, a mesma nojeira. Refletores continuam apagados. Ele disse que tinha ido atrás de reatores, não sei o quê, falou um bocado de coisa. Então, a gente aqui está para dizer o seguinte. A gente não quer expor, a gente não quer ficar atacando pessoa, não está incentivando nada. A gente está cobrando que se cumpra a promessa que foi feita. A gente quer promessa cumprida no Náutico. Que outra? Não é uma promessa de construir uma arquibancada nova, não. A gente está pedindo para que se limpe banheiro. Isso aí é uma coisa básica da básica. Inclusive, eu deixei no Twitter uma coisa muito clara. Pô, se vai reformar o banheiro, toma uma atitude digna. Isso vale para patrimonial, vale para vice-presidência, para isso que for. Interdita o banheiro que está lá com essa condição deplorável. Bota banheiro químico, gente. Todo show tem banheiro químico. Bota banheiro químico lá. Banheiro químico lá. A fileirinha. Para no jogo, a pessoa ter decência para poder ir no banheiro, pelo menos entrar e sair num jogo, é o mínimo que se faz. Se cobra um preço que é caro.
Nossa amiga que foi pro
banheiro.
Já estava com um rapaz para mergulhar, né? Já estava naquela posição já. Aquela que já tá com a cabecinha de fora, assim, observando. Aí chegou lá e viu essa situação. Como é que faz? Puxa de volta?
Não tem como puxar de volta. Não tem
condição. Não tem
como. Então vamos. As pessoas querem levar isso pro pessoal, mas a gente tá cobrando a pessoa na posição do vice-presidente. Vamos deixar muito claro isso.
Não, esse negócio falar. De jogar pro pessoal é para desviar o foco, pô.
É, para desviar o foco.
Lavar o banheiro, pô. Lavar o banheiro, só isso. Porra, faz o que qualquer padaria faz, pô. Só isso.
Olha, no dia de hoje, eu ainda cheguei a discutir em alguns grupos, porque as pessoas estavam se fazendo de bobo, não estavam querendo entender qual era o ponto da crítica. O ponto da crítica foi muito direto e Renato acabou de repetir tudo aí. Eu não vou falar mais nada, porque tem um programa da TV brasileira que já teve muita audiência, mas hoje em dia acho que ninguém está assistindo mais, que se chama Big Brother Brasil, e tem um participante chamado Gustavo, que ele sempre escolhe um alvo no jogo da Discord, e ele sempre muda. Então, a minha tapa em WIP eu já dei, e eu não vou ficar repetindo, até porque senão vão dizer, não, é perseguição. Eu escolho um alvo de cada vez. Essa semana foi o IP, então tá tudo zerado, tá tudo certo. Semana que vem a gente escolhe um novo aí da diretoria pra dar uma lapadinha.
O Renato saiu, foi? Foi pra praia, né? Ele tá aqui, ó. Peraí, deixa eu achar ele aqui, ó. Ele tá aqui, escondido. Ó. Imagina se ele passa. Eita, pô! Peraí. Voltou.
Só de cueca.
Imagina, hein?
É o William Bonner. Com aquele belo terno Armani.
Só uma água. Velho,
olhar, tá de bermuda. Tá de samba canção.
Não, mas eu tô parecendo jogador, porque eu uso um calção do Náutico aqui quando eu tô em casa, do bocado que tinha aqui, que tem. Atos, tu vai quinta, Atos?
Rapaz, eu tava pensando em não ir. Eu tava guardando.
E agora, vai entrevista de Roberto.
Aí começa a vontade de ir.
É uma convocação.
Fica grande, né? É um feriado, né? O jogo é de 4:30, né?
É. 4:30.
É, eu acho que eu vou, né? Depois que o Roberto falou aí que a gente vai ser bicampeão, não tem como não ir, né?
Olha, sei não, viu? Vamos ver. Em relação ao preço dos ingressos, o que, é que vocês acham, gente? Tem muita gente aqui para falar.
Não, esse negócio já tá superado já. A gente já falou sobre o preço de ingresso. Já teve as críticas. Olha, veja só. Eu sou do ponto seguinte. Eu sempre vou achar o ingresso caro. Eu sempre vou concordar que o ingresso está caro. Porém, tem muita gente argumentando que... Ah, não. Para o Náutico popular tem que ter um ingresso mais barato. Mas o cara está preocupado é com o ingresso ali da Central. Pô. O cara não está preocupado com o ingresso barato. Se botar o ingresso a R$1 no Cautery, ele vai reclamar do ingresso porque ele está interessado no ingresso da Central. Acho que esse assunto está um pouco superado. A diretoria tem essa visão de manter o ingresso a esse preço, a gente tem que cumprir orçamento também, enfim. Acho que está superado, a gente está diante de uma final. Está R$200, não está. É 40 e 80, né? Um ingresso mais caro, mas tem um monte de desconto dependendo da categoria de sócio. Eu acho que dá para deixar esse assunto para depois da final. Vamos focar aí nesse título aí, porque perder por retorno não dá, não.
E aí, Cláudio?
Mas eu acho que hoje em dia é muito difícil ter ingresso abaixo desse valor aí, viu? Quem opera com ingressos mais baratos?
Estádios onde a capacidade é muito maior.
Não, aí eles têm um setor que é mais barato, né? Um setor mais popular, não é isso?
Às vezes tem, Chapo, por exemplo.
Inclusive no Náutico também tem, o corte tá mais
no
barato.
Futebol, então. Potiguar, no futebol potiguar, o ingresso era 40 e 20 numa final. Mas aí vai ter outras questões, vai ter a questão... Pô, os dois times estavam na Série D até um dia desse, agora o
ABC... Não, peraí, mas que... o ABC tá cobrando quanto no ingresso dele?
Parece que a final foi 40 e 20.
De agora, essa final agora, já do Potiguazão lá? Eu vou conferir isso aí, mas eu acho que o Náutico tá operando, até porque o Náutico tem ingresso mais barato, não tem? Não é só esse de 80, gente, não.
Deixa eu dizer aqui, vamos lá.
Não, tem ingresso mais barato.
O Náutico ele tá cobrando 100% Timba e o Branco de Paz não paga. O patrimonial paga R$12 no ingresso. Eu acho que a mensalidade do patrimonial é R$60. Não tenho, ou é 60 ou é 70. A mensalidade do Branco de Paz é R$100. E aí, a mensalidade de 100% Timba é aquela que é do Ricão. Aí, Vermelho de Luta, quem paga R$30 por mês, vai pagar R$16 no ingresso para assistir o jogo atrás do gol, na Fanáutico ali, naquele setor da Fanáutico. E o Todo Mundo é Náutico paga R$36 ali atrás do gol. Na Central...
E o Everybody World is Náutico paga quanto, Renato?
Ganha R$8 de desconto. É porque isso aí é uma deturpação. Eu estou interrompendo o Renato, mas é porque isso aí é uma deturpação. Chapo já falou sobre isso. Que o sócio do Náutico é praticamente para ir para o jogo.
Não, deixa eu corrigir. Desculpa. Quando eu falo Caldeirão não é o da Fanáutico, não. O pessoal já está alertando aqui, agora que eu li aqui. Setor Caldeirão do Country. É isso. Patrimonial paga R$12. O Vermelho de Luta, 16. Espera, deixa eu só completar a tabela. Isso, no Country. E o Todo Mundo é Náutico paga R$36. E aí, no setor da Fanáutico e também na Central, tem o patrimonial paga R$24. O Vermelho de Luta paga R$32. E o Todo Mundo é Náutico paga R$72. Todo Mundo é Náutico é que tem 10% de desconto. É isso.
É porque no Náutico existe uma deturpação por causa da questão do sócio. O sócio, praticamente, ele está pagando para poder ir para o jogo. Vamos dizer que o Náutico acabe com qualquer categoria de sócio ter algum tipo de desconto. O ingresso seria 20,40, pô. Exato. Seria um ingresso que atua... Agora, pô, fica...
Altos, o ingresso da final foi 80,40 do final do Campeonato Portugal.
Eu tô com... Tinha bilhete
de 20 e 10 no setor leste, que é atrás da barra e tal. Mas
foi Roberto Alves que mandou para mim. Geralmente
o ingresso do ABC contra o Paysandu, jogo do meio de semana, tá inteira R$40, meia 20, arquibancada. Cadeira 80.
Frasqueirão.
Inteira. No Frasqueirão, ABC e Paysandu. Aí tem um aqui. ABCdista de carteirinha, R$30,60. Na cadeira e
R$30. Esse cadeira é o quê? Deixa eu ver o frasqueirão aqui pra ver essas cadeiras.
Ô, Renato, tu que costumas querer ser alvirrubro mais que os outros, tu é sócio desde quando? Qual foi a primeira vez que tu se torna sócio?
Ah, agora tem outra coisa aqui. Só, o ABC fez uma promoção.
Sócio. Fala.
O ABC fez a promoção até segunda. O cara compra o ingresso por 20 inteiro e 10 meia. Então, uma promoção aí, esse jogo do Paysandu.
Eu sou sócio. Logicamente, eu não vou incluir quando eu era dependente do meu pai, né? Porque aí meu pai que pagava.
Não, quando você é dependente do seu pai. Seu pai foi sócio durante a década de 90, não foi? Começo dos anos 2000.
Década de 90,
começo dos anos 2000. Eu só quero saber o seguinte: nessa época, só tinha uma vantagem pro sócio de pagar meia e também tinha um que nem tinha vantagem nenhuma, né?
Era. Nos anos 90 era, tinha o ingresso de sócio.
Não, o ingresso sócio era meia entrada.
Era meia entrada.
Mas quem era estudante não fazia sentido ser sócio.
Exatamente. E a malandragem, né? Que sempre acabava estudante antes, né?
Uhum. Exatamente isso, pô. Se hoje fosse que nem antigamente, que só tem o sócio é meia entrada, o ingresso provavelmente seria 40 e 20. O fato é esse. Aí, como tem tanta vantagem para ser sócio, que o valor do ingresso acaba sendo caro para obrigar o cara a virar sócio, pô.
Mas a ideia é essa.
Mas a turma fica pegando o valor cheio e dizendo, R$80. Porra, velho, tu não vai pagar os 80, não, pô.
O Náutico tinha dois caminhos
para esse jogo. Só para jogo, fica no counter e paga 30%.
O Náutico tinha dois caminhos para esse jogo. É,
americano, acho que no jogo, pô.
Que é bom também, né?
Porra, o Náutico tinha... E outro assim... Sério, tá na situação ruim. É uma final, gente, também.
E são 14, veja, o Náutico tinha dois caminhos. Um, pegar, se abraçar no argumento da final e cobrar o que tava cobrando. Ou querer trazer a torcida de volta, fazer uma promoção e... Aí preferiu que eu tô... Entendível. Mas eu acho que o momento poderia fazer uma promoçãozinha aí de diminuir um pouco aí, R$10 o valor de cada ingresso e ver se a torcida esgotava os ingressos. Porque eu acho que não sei se vai esgotar. Então, mas era o jogo pede que tenha o ingresso esgotado, principalmente uma capacidade reduzida como é que tá.
A gente achava o preço do ingresso normal. Olha, eu vou repetir. Não é que eu ache normal. Eu sempre vou achar caro, meu amigo. Eu sempre vou achar caro. Eu acho que dava para fazer um pouco menos. De fato, dava. Mas, tipo, cara, não tá tão absurdo assim, não. Para virar o tema central, parece que a turma quer transformar isso. Agora, não, vamos só falar de ingresso. Não, pô, preço esse daí, pô. Se não quiser, assiste em casa, passa na Globo.
Rapaz, olha, veja. Até falaram aqui, vocês estão reclamando de banheiro, mas estão achando o preço normal. Se baixar o preço do ingresso, não, automaticamente...
Se o banheiro,
não
estão
achando que resolver banheiro, não. Resolver banheiro é básico, o ingresso a R$1 ou a R$10.
Se o ingresso não proporcionar o banheiro, vai ser de graça o jogo.
Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, o banheiro tem que estar bom com qualquer preço de ingresso, mano. Qualquer
um. Lógico, lógico.
Qualquer um, pode ser R$1. Mas você tem um banheiro lá, correto, é básico. Eu acho assim que é complicado por se tratar de uma final. Por se tratar
eu de 14, acho que está dentro do preço de mercado. Meu show é...
Não, vejam só. 2019, a final, final contra o Sport nos Aflitos, o primeiro jogo foi 48 o ingresso.
É isso aí, pô. O preço de mercado. Hoje em dia todo mundo é assim, pô.
Não tem, vai dar 4 mil de novo, não. Náutico vai encher os Aflitos na quinta-feira. Não tenho dúvida disso, não.
O Jorge
Leitão. Ai, pô, final tem apelo, pô.
Cinema é 63, pô. Tá foda, é a crise, tá tudo caro mesmo. Fazer o quê?
Bem, tem mais algum tema, gente, pra gente falar?
Eu tô satisfeito, eu quero ver Arthur Aguiar sendo eliminado agora.
Bicho, mais 1.300, velho. Ó, Michel Nunes tá dizendo R$80. Ficarei em casa, infelizmente. Michel.
Não tem como ser R$80, é impossível ser R$80.
Veja, R$80 porque ele quer ver o jogo na central.
Não, é 72, não é 80.
Não é. O ingresso para Michel ir para o estádio é R$36. Se ele for do Todo Mundo é Náutico, que é o que não paga nada por mês e dá 10% de desconto. Ele assiste no country por R$36. Pronto.
E pelo nome dele, ele deve ser estudante, então ainda pega a meia.
Paga o 14
do Camará.
Como assim? Ninguém se chama Michel.
Pra ele, acima de 20 anos, não. Conta, não, pai. 630. Se não, tu cobrar menos que eu, tá morto, né?
Olha, veja. E outra, se é renda baixa, se tá com renda muito baixa, entre no Sonação, você paga R$11 por mês
e entra de graça. Olha o Matheus Alves. Cinema tá 30 conta inteira. Para de fake news. Pô, isso aí é no São Luís, porra. No São Luís deve ser esse preço mesmo, pô.
Hoje eu paguei 35, porra. Mas foi aqui no Guararapes, 35.
Guararapes, pelo amor de Deus.
Falta um combustível pra chegar aí.
Não, o cinema do Guararapes é bom, pô.
É bom pra caramba, velho.
Mas quando você sai, você tá no Shopping Guararapes, pô.
É o Cinépolis, é?
É Cinépolis.
Cara,
a mesma do Pátio de Olinda. É bom.
Quem mora no Jordão tem preconceito com o Shopping Guararapes, não adianta. O Shopping Recife tá aqui bem pertinho, pô.
É quase do lado, né?
O Shopping Guararapes, ele ficava botando casquinha a R$2 para poder chamar a turma para lá. Não sei se ainda tem isso.
Eu ia quando era perrengue, patinar no gelo lá. Tinha patinação no gelo.
Cara, olha, o Shopping Guararapes, ele é muito frustrante, pô. Você fica procurando a escada rolante e não tem, sabe? Porque é só um vão, né? Não é?
Gente, eu vou...
Quer valorizar.
Defendendo.
Essa live aqui é um oferecimento da Bridge School. Você acessa o site www.bridgecursos.com.br e aí vai poder conhecer um pouco mais a respeito do ensino do inglês. A Bridge School tem sedes no Recife, na Zona da Mata, no Agreste Pernambucano, com ensino de inglês da melhor qualidade. Construa o seu caminho com a Bridge School. Você acessa, inclusive, nas redes sociais, a Bridge School, que é parceira de longa data aqui do TimbuCast.
Tem um cinema barato, tem um cinema barato, Renato, aproveitando, que inclusive quem faz Blue School vai ter acesso mais fácil lá também, que é um que fica na Rua do Imperador, ali na frente do Itaú, ali. Ali é barato, deve ser o quê? Uns 10 conto.
É aquele que não dá para ir com sapato e camuça, né?
Rapaz. ali dá, pô.
Baratinho. Recebi gente, uma mensagem agora.
A venda de ingressos está acontecendo aqui para quem for sócio. Quem não é sócio ainda, entra no site, procura teu plano. Tem um plano de 30, tem um plano de graça, tem um plano para quem é de baixa renda para não pagar ingresso. É só entrar no site que você se associa. Quem quiser ir para o jogo do Náutico, quem não for do Sol Nação, que é para famílias de baixa renda, enfim, para pessoas de baixa renda, e que aí paga R$11 e vai de graça, mas quem quer ser sócio, apenas para ter 10% de desconto no ingresso e quer ir para o jogo, vai pagar no máximo R$36 reais e vai ver no country. Quer ir para o jogo, pagando baixo, vai por R$36 reais e vai no country. Renato, estou desempregado e recebo Auxílio Brasil. Vá para a categoria Sou Nação. É só comprovar que você faz parte de um programa social. Você paga R$11 por mês e entra de graça em todos os jogos.
Auxílio Renato, Brasil é o novo Bolsa Família.
É, exatamente, é a transformação. Renato, eu ganho uma graninha, eu consigo pagar no máximo 30 pau por mês. Paga R$30 no Vermelho de Luta e tu tem 60% de desconto. Renato, eu quero ir pro jogo quinta, mas eu quero pagar abaixo nessa categoria. Tu paga R$16 no country se for do Vermelho de Luta. Gente,
se você não quer pagar R$16, não quer não quer pagar R$80, não quer fazer nada disso, a gente vai fazer um react aqui ao vivo.
No Arthur ficou, Atos.
Ficou? Quem saiu?
Quer que eu diga?
Foi Jesse. Jesse?
Foi Jesse saiu? A padaria volta demais. Pô.
Sacanagem.
Ô, Atos, eu recebi uma mensagem agora de Diego Rafael, do Náutico VIP, do grupo Náutico VIP, dizendo que o empresário do Ramo TV por assinatura vai sortear os ingressos. Chegou essa informação aí para tu?
Ele mandou para mim, eu me neguei a repassar isso. Tava com tu é um cabra safado, tu passa
Diego.
Aí, ao vivo. Acredita nessas histórias. Pode ir ocupando 80 conto para ir para todos os jogos atrás de gol. Concordo que pode ser ajustado. Concordo, pode ser ajustado.
Faltou isso. Eu tô até uma crítica do nosso amigo Nelson.
Foi, concordo.
Ah, então vou mandar aqui logo no ar para Diego Rafael me responder no inbox. Que eu fiquei sabendo que esse empresário aí, ele virou rubro-negro. Eu tô... Não tô querendo acreditar
nisso. Ele é ator, possível. Né? Ele agora é ator, né?
Ele é ator. Ah, sim, foi. Ele foi a paixão de Cristo.
Ó, perguntaram aqui do segundo jogo da Arena. A informação é que o Retrô vai liberar tudo. Então, se tiver torcedor pra ir, vai.
É importante.
Eu disse que o Retrô ia liberar tudo, tá vendo? Ô, Renato, adianta pra galera aí que a gente... Tem planos aí para essa final no...
Vamos lá, então. Ó, vejam bem, em caso o Náutico a gente consiga essas liberações todas e tudo mais, a gente pretende fazer uma baita cobertura do TimbuCast nessa final. Uma cobertura realmente com muita qualidade. Se o Náutico conseguir ter uma capacidade boa da torcida, uma invasão boa, a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, fazer algo histórico para o torcedor acompanhar e, sim, logicamente, torcendo para que o Náutico seja... Bicampeão. Vamos torcer para que.
Renato, disse nada.
Disse nada. Disse absolutamente nada.
Mas claro, você confirmou já? Você confirmou? Adianta eu prometer.
Confirmou, mas a gente passa os planos, pô. A gente aqui faz o podcast, ele é feito.
Ele é transparente.
Torcedor.
A gente quer fazer uma live no camarote da Arena, mostrando lá a movimentação, entrando com o torcedor lá na arquibancada.
Ao vivo durante o jogo.
Mostrando a galera doida. Do lado de fora, no estacionamento, a cachorrada rolando, a gente quer mostrar tudo, a bagaceira.
A gente quer fazer o pré-jogo lá. Vamos colocar logo aqui pro torcedor o que a gente quer fazer. A gente quer fazer o pré-jogo direto da arena já, ali no esquenta da final. Aí, durante
a partida... Estacionamento não, porra. Camarote. Que ideia de estacionamento de
renda? Não, pô, o isso que é... Ah, pô, calma, pô. Bicho, não,
tá
calma.
Com as ideias.
Ele tá errando tudo.
Pra ouvir torcedor?
Ô, Renato, Deixa eu falar aqui.
Aí, durante o jogo, a gente pretende deixar uma câmera filmando ali a reação da gente, mas quem vai dar seguimento à live vai ser Chapo, direto de Miner, né? Porque não...
Que eu não dei na minha mãe, né?
Aí, assim que acabar o jogo, a gente vai fazer a... Não, não vou dizer que a gente vai fazer a comemoração, porque pode zicar, né? A gente vai fazer o pós-jogo lá direto da arena, lá com a torcida, que espero que esteja festejando o bicampeonato. Pra ir, eu disse que não ia falar e acabei falando.
Viu? Todo mundo tá torcendo, inclusive, leve champanhe, viu? Caso a gente chegue lá, é até bom deixar o champanhezinho guardado. Será que
pode, né, entrar com a champanhe
acho
lá?
Que não. Acho que não pode, não.
É, a gente vai o ter jogo que deve ser comemorar de Itaipava.
4h40.
Rapaz, lógico, a gente tá sonhando com a porra do título de novo. Atos tomando banho de champanhe novamente. Aquela cena icônica.
Eu tenho show 8 horas em Divinópolis. Né?
Cancela.
Que cancela? Eu não vou cancelar nem após. O show já vendeu ingresso só, porra.
Dia vai, 30,
é? É, mas eu dou um jeito, eu faço de lá. Eu faço do teatro, do
cabarelo. Vendeu mais ingresso do que pra final?
Esses times vendem porra nenhuma aí, meu irmão. Tu é doido, quer comparar? Meu seguidor não fica chorando. Ai, R$80. Não, o ingresso ele paga 30 e ainda compra um pão de queijo pra me dar lá.
Ô, Chaco, deixa eu só te dar uma dica. Caso aconteça de a gente tiver um resultado ruim, por favor, fique triste. Porque na última vez que a gente teve um resultado ruim, você tava fazendo um show... E tava lá com a plateia dizendo todo mundo é náutico. A
fora gente da realidade. Puto,
e mal, totalmente fora de contexto, pô.
Foi mal, vou. Foi, porra. É porque eu já tava programado de fazer. O Náutico vai estragar minha festa, é foda. Mas eu vou entrar nessa. Pode ficar tranquilo.
Bem, gente, vamos encerrar aqui a live, né? A gente vai ter ainda o pré-jogo na quarta-feira. Acompanhar, né, o que é que vai ter de mudança, mas a gente tem um pré-jogo na quarta. E claro, né, agradecendo essa audiência gigantesca de hoje, mais de 1.300 e pouco, né, no
pico. A gente já sabe a idade do Uzi 47 agora. Ele já sabe que é um pai de família, né? Eu espirrava com a taça do Pernambucano, né? Ele já é preocupado, falou assim: não, tem que trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar, os meninos que é Danone de maçã verde, que é caro.
Dona, é...
35, eu chego com um batavinho, os espirrava já não quer.
Uzi 47 pode ser uma dica da idade, não? 47, pô.
Pode ser, nessa faixa.
Vim quer ir pro cinema, o cinema tá caro. Tem que ir pro...
É, cinema caro, né? Barato. Ainda mais que eu tenho que viajar pra ir pro cinema, né?
Ó, Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast, _CNC, facebook.com/TimbuCast. E assim, valeu também pra galera da audiência que foi lá no Instagram de Roberto Fernandes e deu uma pressionada, porque eu mandei as mensagens, ele não tinha nem visto, ele mandou pra mim, depois ele disse, pô, só vi agora, tava deitado já. A gente acordou Roberto Fernandes para ele participar da live. E foi uma entrevista bacana, ainda que não tenha sido tão longa, mas foi bem esclarecedora e motivadora, o que é importante também.
E se a gente soubesse que era só mandar a galera e chamar que acabava vindo, a gente já tinha feito isso em outras oportunidades.
Eu não precisava nem ter dado uma de produtora, mandado mensagem.
E sabe o que é foda? Roberto podia ter vindo outras vezes, né? Toda vez que a gente tava na época da pandemia, sem jogo e tal, aí Chapo sempre dizia, bora entrevistar Roberto. E a gente, assim, não acertava pauta e tal, e sempre deixou para trás. Acabou que de última hora aconteceu.
Sei que ele prometeu, né? Vir outras vezes, né? Então a gente vai cobrar.
Vamos cobrar. E vem, Roberto vem. Se chamar, ele vem. Roberto não tem frescura, não.
Vamos embora. Valeu, Chapo.
Valeu, Renato. Até a próxima. Com Deus.
Valeu, Cláudio.
Um abraço.
Valeu, Atos. Até a próxima.
Valeu.
Valeu, galera. Final aqui de mais uma live do TimbuCast. Obrigado também para o Roberto Fernandes, que participou com a gente. Boa sorte para ele. Quinta, quarta-feira, tem o pré-jogo aqui no canal oficial do torcedor do Náutico. Todo mundo junto.
Frase de efeito, Renato.
Tchau.